A partir de amanhã, usuários de telefonia, internet e TV por assinatura vão poder cancelar um serviço sem ter que falar com o atendente da operadora.
Volume de negócios gerados por micro e pequenas empresas na Copa do Mundo superou as expectativas. A previsão era de R$500 milhões em negócios até o fim do Mundial, mas a marca já foi atingida antes do fim do campeonato.
Sai amanhã o segundo lote de restituições do Imposto de Renda.
Segunda-feira, 7 de julho de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo, pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A partir de amanhã, os usuários das telefonias fixa, móvel, internet e TV por assinatura vão poder cancelar serviços de telecomunicações sem falar com um atendente.
Essa e outras medidas fazem parte do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, divulgado pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações.
Não desligue! Sua ligação é muito importante para nós. No momento, todos os nossos atendentes estão ocupados. Por favor, aguarde na linha.
Essa mensagem de espera é motivo de estresse para muitos consumidores. A estudante Fernanda Brito, de Brasília, conta que já ficou 40 minutos esperando na linha para poder cancelar um serviço de telefonia que havia contratado.
Foi difícil, porque eles não atendem a gente direito. Eles demoram, ficam transferindo e nunca vai pro atendente oficial mesmo para poder cancelar a linha da gente.
Mas a partir desta terça-feira, problemas como o que Fernanda enfrentou vão ser tratados de uma nova maneira pelas empresas de telefonia fixa e móvel, TV por assinatura e internet. É que começa a valer em todo o país o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, as empresas vão ter que disponibilizar o cancelamento automático dos serviços. Significa que o cliente não vai precisar falar com um atendente para cancelar o contrato. A ideia é que os serviços de telefonia móvel e fixa, internet e TV por assinatura possam ser cancelados pela internet ou selecionando uma opção no teclado do telefone. O militar Pedro Guimarães aprovou a nova medida.
É uma boa ideia, né? Assim a gente não vai precisar ficar ouvindo mais aquelas musiquinhas enjoadas e tal.
Você já teve que cancelar algum serviço falando no telefone?
Já, e muito. Passei horas e horas escutando aquelas musiquinhas. E agora com a história de Copa e até nacional já colocaram já.
Outra novidade que começa a valer a partir desta terça-feira é que se a ligação cair nos contatos por telefone entre operadora e usuário, a empresa deve telefonar de volta para o consumidor ou mandar uma mensagem de texto. Além disso, as empresas não vão poder oferecer serviços promocionais apenas para novos clientes e, em caso de cobranças indevidas, vão ter um prazo máximo de 30 dias para dar uma resposta ao usuário. Outras regras que vão ampliar os direitos dos consumidores estão em www.anatel.gov.br. Reportagem Carolina Rocha.
Em entrevista, a jornalista Patrícia Scarpinha, superintendente de relações com consumidores da Anatel, Elisa Vieira Leonel, deu mais detalhes de como a agência vai atuar caso as empresas não cumpram essas novas medidas.
O que a Anatel quer com essas medidas que entram em vigor nesta terça-feira?
A Anatel quer melhorar as relações de consumo no setor de telecomunicações. Esse regulamento foi todo pensado com base nas reclamações que a gente recebe. Por exemplo, em 2013, a Anatel registrou 3.100.000 reclamações, aproximadamente. Desse total de reclamações, quase 34% das reclamações eram sobre cobrança do serviço. Em segundo lugar, vem a qualidade do serviço, inclusive assistência técnica e reparo, com 20% de reclamações. E o terceiro maior ofensor é o cancelamento de serviços. Cerca de 6% das pessoas que reclamaram a Anatel reclamaram que não conseguiam fazer o cancelamento de um serviço junto à operadora.
Como que a Anatel vai fiscalizar esses serviços prestados e tem algum tipo de punição para as empresas que não se adequarem às medidas?
A agência já tem um regulamento de sanções em caso de descumprimento. Todo esse regulamento vale para o regulamento atual de direitos do consumidor de telecomunicações. E já há, sim, uma previsão no plano de fiscalização da Anatel para acompanhamento das regras. Além disso, o consumidor também pode fazer uma reclamação junto à agência. É importante lembrar que a reclamação da Anatel tem que ser feita depois de tentar resolver junto à operadora. Aí o consumidor, de posse do protocolo, pode reclamar na Anatel.
Essas multas, essas punições, variam de quanto até quanto?
As multas na Anatel são previstas para valerem até 50 milhões de reais, mas é importante deixar claro que não são só multas. Dependendo da complexidade do serviço, a gente já viu suspensão da venda de novos serviços em caso de descumprimentos muito graves, mas em termos financeiros, a multa pode chegar a 50 milhões.
São vários procedimentos novos que vão começar a valer a partir de amanhã. Tem algum lugar que o consumidor pode acessar ou ligar caso tenha dúvidas em relação a esses procedimentos?
Sim, a agência vai disponibilizar no portal do consumidor, que é o anatel.gov.br/consumidor, um conjunto de materiais para os consumidores com as principais regras. Estamos também preparando uma divulgação conjunta com a Secretaria de Defesa do Consumidor para divulgar a partir de amanhã para os PROCONs. E qualquer dúvida não esclarecida pelo portal, o consumidor também pode entrar em contato pelo canal, que é o 1331.
Superintendente de Relações com Consumidores da Anatel, Elisa Vieira Leonel, obrigada por sua entrevista à Voz do Brasil.
Muito obrigada, boa noite.
A Voz na Copa.
A Copa do Mundo do Brasil termina no próximo domingo, mas já registra o segundo maior público na história dos mundiais, Kátia.
Isso mesmo, Luciano. Até aqui, nas 60 partidas disputadas nas 12 arenas, o público total somou 3.165.627 torcedores.
A média é de mais de 52.700 pessoas por partida.
A média de público dessa Copa do Mundo aqui no Brasil já é a segunda maior da história da competição. Mais de 3 milhões e 100 mil torcedores já foram aos estádios para assistir a pelo menos uma das 60 partidas disputadas até agora. Média de 52.760 pessoas por partida. Até agora, o estádio que mais recebeu torcedores foi o Maracanã, no Rio de Janeiro, com média de 74 mil torcedores por jogo. Seguido pelo Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, com uma média de 68 mil torcedores por partida. O funcionário público Ganem Amiden é um desses torcedores. Ele foi a dois jogos no Mané Garrincha e se surpreendeu com a organização dos jogos, inclusive no jogo entre Bélgica e Argentina, onde havia preocupação com a rivalidade entre os torcedores de Brasil e Argentina.
Não tem divisão de torcida e, por exemplo, a gente ficou num setor que era do lado onde tinha uns 300 argentinos. Claro que tem provocação, mas faz parte do jogo. A mesma coisa se você for num clássico, vai ter provocação também, mas como o resumo final assim, foi tranquilo.
A Copa do Mundo que tem a maior média de torcedores nos estádios da história é a de 1994, que foi disputada nos Estados Unidos. Lá, a média foi de quase 69 mil torcedores por jogo. Reportagem Leandro Alarcon.
Coqueiros, Mar Verde e calor o ano inteiro. Fortaleza, Luciano, cidade sede da Copa, onde está a Arena Castelão, tem mais de 2 milhões e 400 mil habitantes. É a quinta cidade mais populosa do país, segundo o Censo Demográfico do IBGE de 2010.
Vamos saber na reportagem de João Pedro Neto, Kátia, como a capital cearense se preparou em termos de transportes e os cuidados com o meio ambiente para o Mundial de Futebol.
Fortaleza tem uma nova estrutura importante para receber turistas. O novo terminal de passageiros do Porto do Mucuripe está em fase final de acabamento, mas já está em operação. Inclusive recebeu um navio que trouxe cerca de 3.500 torcedores mexicanos durante a Copa. Uma série de ações de mobilidade também foi concluída na cidade antes do Mundial. No entorno da Arena Castelão, vias importantes como as avenidas Alberto Craveiro e Paulino Rocha foram ampliadas e um túnel e uma rotatória entregues, facilitando o deslocamento dos veículos na região. De acordo com o secretário executivo de infraestrutura de Fortaleza, José Roberto Rezende, ainda este ano a zona vai receber linhas de corredores exclusivos de ônibus, os BRTs.
O processo de implementação dos BRTs começou pela construção dos eixos, pela posta em operação e agora estamos em processo de aquisição dos veículos articulados e das paradas de ônibus. Até o final do ano nós vamos ter tanto esse eixo que está na matriz da Copa, como outros eixos que Fortaleza está implementando com a captação de recursos de outras fontes.
E para chegar ao Castelão, palco de 6 jogos da Copa do Mundo, um esquema especial montado para os torcedores funcionou como previsto. Boa parte dos fãs deixou o carro em bolsões de estacionamento espalhados por vários pontos da cidade e seguiu em ônibus públicos até pontos de desembarque nas proximidades da arena. Desses locais, muita gente seguiu a pé, mas torcedores com mobilidade reduzida, idosos e crianças tinham à disposição uma linha de ônibus especial que os deixava na porta do estádio. Uma iniciativa que agradou.
Eu estava sofrendo vindo a pé.
Facilita bastante. É um benefício grande para o velhinho, né?
Outra preocupação foi com o meio ambiente. Antes, durante e depois dos jogos, cerca de 100 catadores fizeram a coleta seletiva de lixo reciclável, tanto no entorno da arena quanto na FanFest na praia de Iracema. Em média, mais de 1,5 toneladas de resíduos foi recolhida por dia, mais do que a meta prevista. A cidade também tem um plano de arborização em parceria com o Ministério do Meio Ambiente. A sociedade civil participa indicando locais recomendados para o plantio. O ambientalista João Saraiva explica a importância desse projeto.
Esse é um programa para que a gente traga embelezamento, refresque a cidade, que essa vegetação ela faça parte de um conforto ambiental, de um conforto térmico. Fortaleza é uma das cidades na linha do Equador com maior índice de insolação. Portanto, quanto mais vegetação a gente colocar nas calçadas, nas praças, para que as pessoas possam fazer os seus percursos na sombra, ela é importante.
Até agora, 2 avenidas já foram arborizadas no centro de Fortaleza. A meta é plantar 35 mil árvores na cidade até 2016. De Fortaleza, João Pedro Neto.
E na página oficial do Palácio do Planalto, na rede social Facebook, a presidenta Dilma Rousseff conversou hoje com internautas sobre a Copa do Mundo.
É a quarta vez que a presidenta participa do evento online, chamado Face to Face.
Numa das respostas a internautas, a presidenta destacou que o maior legado desta Copa é a renovação da confiança do povo brasileiro no país e na sua capacidade.
A presidenta afirmou que sairemos dessa Copa com a nossa autoestima mais elevada.
No bate-papo com os internautas, a presidenta confirmou que irá à final da Copa do Mundo no próximo domingo no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, para entregar a taça ao campeão. Ela ainda manifestou que a torcida pessoal é que seja para o Brasil. Perguntada sobre o palpite para o jogo entre Brasil e Alemanha nesta terça-feira, pela fase semifinal da Copa no Mineirão, em Belo Horizonte, a presidenta disse que só quer ganhar e que na vitória qualquer placar serve. A presidenta disse que ficou demonstrado para o mundo que o Brasil é um país que tem competência e capacidade para organizar, em toda a sua complexidade, uma grande Copa. Isso significa, segundo ela, aeroportos, estádios, segurança, transporte público e estrutura de comunicação. A presidenta também negou que o país tenha tido prejuízo ao emprestar dinheiro para a construção dos estádios para a Copa. Primeiro, porque foi empréstimo bancário e será pago com os devidos juros. Segundo, porque os estádios permitiram receber um Mundial e gerar cerca de 3 milhões e 600 mil empregos. Reportagem Daniela Almeida.
O bate-papo completo entre a presidenta e os internautas está em www.facebook.com/Palácio do Planalto, tudo junto.
E a presidenta Dilma enviou neste sábado cartas para a Seleção Brasileira de Futebol e para o jogador Neymar.
Na carta aos jogadores e à comissão técnica, Dilma elogiou o talento, a garra, o espírito de luta e a capacidade de superação que eles vêm demonstrando durante a Copa do Mundo.
Já para Neymar, a presidenta escreveu que o considera um grande guerreiro que não se deixa abater. Ela afirmou que mais rápido do que imagina, Neymar vai voltar a encher a alma dos brasileiros de alegria e de histórias de sucesso.
Neymar se machucou na última sexta-feira na partida contra a Colômbia na Arena Castelão em Fortaleza e agora está fora do Mundial, se recuperando da lesão que sofreu na coluna vertebral.
A íntegra das cartas da presidenta Dilma à seleção está em blog.planalto.gov.br.
E o volume de negócios gerados por micro e pequenas empresas apoiadas pelo Sebrae para a Copa do Mundo superou as expectativas.
A previsão inicial era de 500 milhões de reais em negócios até o fim do Mundial, mas a marca já foi atingida antes mesmo do fim do campeonato.
A fábrica de José Luiz Montoiro, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, surgiu para atender a demanda de obras relacionadas à Copa do Mundo. Ele já tinha uma indústria de lajes e viu no Mundial uma oportunidade para ampliar os negócios. Com o novo empreendimento, o empresário forneceu material para os viadutos do BRT da Transcarioca e as rampas de acesso do Maracanã. Tudo que é produzido na fábrica já está vendido e, em breve, as máquinas começam a trabalhar na produção do que será usado nas obras do Parque Olímpico para as Olimpíadas de 2016. E foi pensando em aprimorar cada vez mais a qualidade do produto que José Luiz procurou o SEBRAE, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Ele conta que um consultor da entidade auxiliou nos primeiros passos.
O consultor vem com a tua resposta, o que você quer realmente. Ah, tem um desenvolvimento de um certo produto que a gente está tentando fazer. Então eu busquei apoio ao SEBRAE.
O volume de negócios gerados por micro e pequenas empresas apoiadas pelo SEBRAE para a Copa do Mundo superou as expectativas. A previsão inicial era de R$500 milhões até o fim do Mundial, mas a marca já foi atingida antes mesmo do fim do campeonato. Para o presidente da entidade, Luiz Barreto, é uma oportunidade para que pequenas empresas alcancem mercados maiores.
Uma grande empresa ganhou uma obra de mobilidade, ou de aeroporto, ou de estádios, e precisou, ao longo da sua cadeia de valor, ao longo da sua cadeia produtiva, de prestadores e serviços, de quem vende bens. Então, o trabalho do SEBRAE foi preparar essas empresas de pequeno porte para que elas suportassem ser fornecedoras de grandes empresas. O que é que aconteceu com elas? Elas se tornaram empresas mais competitivas, com maior qualidade.
Quase 44 mil empresas participaram do programa SEBRAE Copa 2014, criado em 2011. Reportagem Thaísa Dias.
E uma exposição que está passando pela cidade sede da Copa revela o significado do futebol para os brasileiros.
A mostra, que tem o apoio do Ministério do Esporte, está em três capitais: Rio de Janeiro, Manaus e São Paulo. O repórter Leonardo Meira foi conferir na capital paulista e traz mais detalhes.
Sofrimento. Alegria. Uma mistura de emoções que faz do futebol uma paixão à flor da pele do brasileiro. A exposição Brasil, um país, um mundo, apresenta um resumo dessa história e da cultura da arte com os pés. O funcionário público Edmar Marques conta que pôde conhecer mais detalhes sobre o esporte.
Em especial para conhecer também o histórico do futebol brasileiro. Isso com certeza enriquece nosso conhecimento.
A filha de Edmar, a pequena Gabriela da Fonseca, de apenas 7 anos, conta que é a primeira vez que vai numa exposição desse tipo.
Eu nunca fui numa exposição e estou gostando porque estou vendo como era antes os estádios e a chuteira e as bolas.
A mostra reúne objetos como camisas e chuteiras que contam a história do futebol dos anos 30 até hoje e também oferece interatividade. O visitante pode responder a um quiz, jogo de perguntas e respostas, para testar o conhecimento sobre as Copas. E ainda gravar um depoimento em vídeo contando a paixão pelo esporte. A programação também inclui bate-papo com campeões mundiais. A visita guiada em São Paulo teve a presença de Clodoaldo Santana, tricampeão na Copa de 70. Ele diz que a ideia é manter viva a memória das seleções que ajudaram a consagrar o Brasil como o país do futebol.
É um orgulho, né? Você ter a oportunidade de voltar a viver um pouco da sua história, daquilo que você fez pela história do esporte no seu país. Eu acho muito gratificante você estar novamente em contato com esse público, contando um pouquinho daquela história que eu ajudei a construir, logicamente, com tantos outros atletas do país.
A mostra fica na capital paulista até o dia 15 de julho. Mais informações no site da exposição na internet: www.brasilumpaisummundo.com.br. Reportagem Leonardo Meira.
E quem está aqui em Brasília pode conferir exposições também sobre futebol e conhecer um pouco mais sobre a paixão nacional.
Promovidas pelo Ministério da Cultura, as mostras trazem trabalhos de artistas brasileiros sobre os mundiais. A repórter Carolina Becker tem as informações.
O futebol é tema em Brasília da Mostra Bola na Rede, em cartaz na Fundação Nacional de Artes, a FUNARTE. São quadros, fotografias e intervenções de 23 artistas brasileiros que expressam várias faces do esporte mais popular do país no imaginário coletivo. Raimundo Nonato, técnico de eletricidade, conta que a iniciativa é uma oportunidade de conhecer um pouco mais da arte nacional.
Uma forma de mostrar uma paixão do brasileiro, né, que é o futebol.
No Museu Nacional, o Mundial de Futebol também é lembrado na exposição Entre Copas. São mais de 300 peças de nomes expressivos da arte visual brasileira, como Hélio Oiticica, Irmãos Campana e Lígia Clark, todas produzidas entre 1950 e 2014, anos em que o Brasil sediou a competição. Em outra sala do museu, a Copa inspira mais uma exposição. Registros de peladas, campinhos improvisados e meninos jogando bola de chinelo ou até mesmo descalços estão nas imagens feitas durante 4 anos pelo fotógrafo Beto Barata em partidas de futebol de crianças de várias comunidades da capital federal. Segundo o artista, os jogos do tempo em que era criança foram a inspiração para o trabalho.
Nos últimos 4 anos eu andei por todo o Distrito Federal fotografando as peladas de rua, né, para juntar esse material e mostrar para todos esses turistas que vão estar aqui em Brasília, que em Brasília se joga bola.
Ao todo, as 12 cidades sede da Copa do Mundo receberam 136 ações culturais como as que estão em Brasília, promovidas com apoio ou em parceria com o Ministério da Cultura. De acordo com a secretária executiva do Ministério da Cultura, Ana Cristina Vanzeler, as exposições mostram a relação dos brasileiros com a cultura do futebol.
Esses espaços estão sendo vendidas e comercializadas em prol dos artesãos, todo esse material que mostra a nossa cultura.
No Museu Nacional, a mostra Entre Copas fica em cartaz até 27 de agosto e a Vamos Jogar Bola até o dia 15 de julho. Já na Funarte, a exposição Bola na Rede pode ser conferida pelo público até 31 de julho. A visitação é gratuita para todas as exposições.
A partir de 9 da manhã desta terça-feira vai estar disponível na página da Receita Federal a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda.
Nesse lote, mais de 1 milhão de contribuintes devem receber a restituição e o crédito vai ser depositado no dia 15 desse mês.
Também amanhã a Receita libera a consulta a 6 lotes de declarações que estavam retidas na malha fina, referentes ao período de 2008 a 2013.
A consulta pode ser feita em www.receita.fazenda.gov.br ou no Receita Fone, no número 146.
Brasil. Termina hoje às 11h59 da noite o prazo para os estudantes que participaram do Sistema de Seleção Unificada SISU entrarem na lista de espera.
A lista de espera, Kátia, é para a primeira opção do curso escolhida pelo candidato no momento da inscrição. Para participar, acesse sisu.mec.gov.br.
E os estudantes aprovados na segunda chamada do Programa Universidade para Todos, ProUni, têm até sexta-feira dessa semana, dia 11 de julho, para fazer a matrícula na instituição de ensino superior onde foram selecionados.
A lista de documentos para fazer a matrícula está em siteprouni.mec.gov.br.
A produção de petróleo e gás natural no Brasil atingiu mais de 2 milhões e 700 mil barris de óleo, equivalente por dia no mês de maio.
Foram mais de 2 milhões e 100 mil barris diários de petróleo e quase 85 milhões de metros cúbicos de gás natural.
Em relação a maio do ano passado, o aumento foi de 9,8% na produção de petróleo e de 12,9% na de gás natural.
Em comparação a abril, o aumento foi de 2% para ambos.
As informações são do Boletim de Produção da ANP, Agência Nacional do Petróleo. Mais informações em www.anp.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
A partir de amanhã, usuários de telefonia, internet e TV por assinatura vão poder cancelar um serviço sem ter que falar com o atendente da operadora.
Volume de negócios gerados por micro e pequenas empresas na Copa do Mundo superou as expectativas. A previsão era de R$500 milhões em negócios até o fim do Mundial, mas a marca já foi atingida antes do fim do campeonato.
Sai amanhã a consulta ao segundo lote de restituições do Imposto de Renda. Miranda.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.